Abra sua Bíblia comigo. Confesso a você que eu fiquei preocupado diante do Senhor acerca daquilo que nós poderíamos e deveríamos compartilhar nessa noite. Disse esses dias que o ano passado alguns especialistas afirmavam que ao longo de 2016 sentiríamos saudade de 2015. E eu tenho ouvido a mesma frase nessas últimas semanas por comentaristas políticos, economistas, políticos das mais diversas vertentes, dos mais diversos partidos, afirmando que 2017 não será um ano fácil. E alguns já dizem, vamos ter saudades de 2016. Ponto para nós, queridos, não é se vamos ter saudade do que passou, mas é olhar para frente, fazendo como Paulo, esquecendo as coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, eu sigo em frente. Há uma meta, há um objetivo, há um desafio para mim. Eu preciso alcançar esse desafio. Sabe, queridos, eu preciso me apropriar do melhor de Deus. Mas eu preciso entender duas coisas. O melhor de Deus é Jesus para a minha vida. E o melhor de Deus é o que Ele está fazendo agora e o que Ele vai fazer na minha vida daqui para frente. Nesse sentido, o melhor já é meu. Jesus é meu. Mas eu também tenho o desafio de apropriar-me dessa possessão, se é que eu posso chamar dessa forma, desse senso de propriedade de Jesus, de pertencimento de Jesus, tanto meu para com Ele, quanto dEle para comigo, a cada instante da minha vida. Eu não posso me esquecer das coisas que passaram, mas não posso viver do que passou, do que ficou para trás. Eu tenho que olhar para frente. Eu não sei o que o Senhor reserva para nós ao longo de 2017. Eu não sei o que a minha família vai ter que passar. Eu não sei o que a nossa igreja vai viver. Eu não sei o que o Brasil vai experimentar. Eu não sei o que o mundo vai passar nos próximos 365 dias, a partir de 1º de janeiro. Com políticos novos no poder das maiores nações, com ideologias novas surgindo, com vertentes religiosas, com um monte de coisas que acabam embaralhando os nossos pensamentos. Ainda esses dias eu recebi uma mensagem convocando-me a participar de uma campanha, de um elo, de uma corrente de oração convocada pelo Vaticano para orarmos pela paz na Terra. E eu confesso para você que eu fiquei lendo aquela mensagem, eu li. Para quem estudou o sermão profético, como nós fizemos aqui às quartas-feiras, não dá para orar pela paz na Terra. Dá para orar por Jesus no coração dos homens, porque Ele é o príncipe da paz. Paz na Terra, queridos, é um esforço que políticos tentam estabelecer com armas, com força, com estratégia, com tratados, com dinheiro. Mas verdadeira paz, já dizia um cântico antigo, só tem quem já conhece a Jesus. E eu preciso ter isso firme na minha mente e no meu coração. Pedi para você abrir a Bíblia, venha comigo a Isaías 43. Versos 18 e 19 de Isaías 43. Esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. E é interessante que na sequência do verso 19, no final, ele fala do milagre da sua mão de poder. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O Deus que declara isso, queridos, é o Deus que tem para nós o melhor agora e nos dias, semanas e meses que estão por vir. Talvez você esteja com a sua contabilidade atrasada, com seus números no vermelho, com gente doente em casa. Talvez você esteja preocupado com o desemprego. O que não falta nesse mundo são estratagemas para roubarem a nossa paz, roubarem a nossa esperança, roubarem a nossa certeza de futuro. E quando nós nos deixamos abater por essas coisas, queridos, nós paramos de sonhar. Nosso sorriso vai embora. Um certo pensador disse que o fim pode ser um novo começo. Um tempo, queridos, que é especial para todos nós, em que estamos às vésperas de uma virada de ano, nós precisamos ser gratos a Deus pelo que Ele fez, por termos chegado até aqui e pela oportunidade de recomeçar. Eu repito, o fim pode ser um novo começo, e eu preciso olhar para as coisas dessa maneira. O fim de uma faculdade é um novo começo na história da minha vida. O fim de um relacionamento é um novo tempo na história da minha vida. O fim de uma atividade profissional é um começo ou um recomeço de um novo tempo na minha vida. Eu preciso estar atento à soberania divina, que faz o que quiser com qualquer um de nós, a qualquer momento. Se pensamos dessa forma, precisamos entender o seguinte: o diabo não pode impedir a mim ou a você de recebermos o melhor de Deus para os próximos dias, semanas e meses que estão para chegar. O mundo não pode impedir você de receber o melhor de Deus nos próximos dias, semanas e meses que estão para chegar. Não importa quanto barulho o mundo faça, queridos, não importa quanto Satanás provoque, não importa quantos gigantes se levantem, eles não podem impedir você, porque o melhor de Deus já está no seu coração, é Jesus, e o melhor de Jesus está se tornando presente a cada instante da sua vida. Apenas você pode impedir que os próximos dias, semanas e meses sejam melhores com Deus. Você entendeu o que eu disse? Apenas eu e você podemos impedir que o melhor de Deus aconteça na nossa vida. Como bom pai, Deus quer te dar o melhor. Ele é um bom pai e Ele quer te dar o melhor. Paulo escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 1, verso 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem Cristo como o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Talvez você nunca tenha passado por esse verso. Olha a beleza desse texto. Quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Mas para que isso seja verdade, queridos, eu tenho que me lembrar e acreditar que Deus está mais interessado no meu futuro do que no meu passado. O meu passado Ele lavou com o sangue de Jesus. O meu passado Ele perdoou com o sangue de Jesus. O meu presente e o meu futuro Ele está reescrevendo com o sangue de Jesus. Mas ainda assim nós falhamos. E fica a pergunta: por quê? Quais as causas que nos fazem falhar? A primeira causa que nos faz falhar, queridos, é uma avaliação superficial da situação. Nós somos bons técnicos olhando as coisas e dando a opinião, decidindo: o time pode jogar dessa maneira, o patrão pode administrar daquele jeito, aquele fulano de tal podia tratar melhor a esposa, tratá-la daquela forma. Nós somos especialistas em genericamente avaliar superficialmente a situação. Provérbios 27:12 declara: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Passamos a maior parte do tempo correndo atrás dos prejuízos do presente e então sobra muito pouco tempo para pensarmos adiante do nosso tempo. Você fez planos, está fazendo planos, planos de filhos talvez, plano de casar, plano de comprar um sofá novo, trocar o carro, plano de fazer uma viagem nova, plano de... Mas sabe, queridos, o tempo que nós poderíamos gastar e consumir traçando os planos, nós queimamos contabilizando o prejuízo das coisas que nós não fizemos. Isso é cilada. Você entendeu o que eu quero dizer? Nós passamos mais tempo correndo atrás e contabilizando prejuízos do que sonhando e planejando para o futuro. Há uma outra razão, uma outra causa pela qual nós falhamos. Se de um lado nós temos uma avaliação superficial da situação, de outro lado nós ouvimos pouco. Palavra de Deus em Provérbios 15:22: os planos fracassam por falta de conselho. Nós vamos estudar Provérbios na Escola Bíblica Dominical ao longo de 2017. Estamos abrindo a reflexão dessa noite considerando alguns textos também de Provérbios. Os planos fracassam por falta de conselho. Nós já não ouvimos mais os pais, pastores, líderes, pessoas mais experientes, conselheiros. Essas pessoas estão fora de moda. Já não fazem mais parte do círculo de amizade. Até porque nossos relacionamentos são virtuais. Mas Deus usa essas pessoas para acrescentar sabedoria, para dar direção, para responder perguntas, para achar saídas, para oferecer soluções, para lançar luz. Ele está falando com cada um de nós o tempo todo. Ainda esses dias o Rodolfo e a Tâmara passaram algumas horas dentro do avião. E não tem muito o que fazer dentro de um avião. O máximo que você consegue fazer é se levantar, esticar as pernas e vai até o toalete e volta. Dependendo do tempo da viagem, você aperta o botãozinho, coloca o fone de ouvido, vai assistir um filme, ou então liga lá o seu player, vai ouvir sua musiquinha. Mas você não tem muito o que fazer, está trancado ali dentro, está preso ali dentro, está encurralado ali dentro. Nós passamos a vida como dentro de um avião, queridos. Tudo está à nossa volta, mas nós não percebemos. Deus está falando, mas nós não ouvimos. E o tempo passa, e o tempo voa. Não foi à toa que Jesus disse em Mateus 13, 9, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça. Ele está falando, Ele está tratando conosco. Mas há uma terceira causa que nos ajuda a falhar. A primeira, uma avaliação superficial da situação. A segunda, ouvimos pouco. A terceira, perseveramos pouco em meio às dificuldades. Provérbios 24, 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Alguns de nós espanamos quando somos apertados. Quando nos vemos exprimidos por uma situação, espanamos. E aí, esse espanar se manifesta de várias maneiras diferentes. Ou saímos gritando, ou nos trancamos na concha, ou fugimos, ou disfarçamos. Cada um tem o seu jeito de Leão da Montanha. Agora, Leão da Montanha não é um desenho em moda, mas antigamente, quem é do meu tempo lembra do Leão da Montanha. Sempre que ele se via numa situação complicada, ele tinha a saída pela direita. Toda vez o desenho tinha a mesma alternativa. Saída pela direita, saída do Leão da Montanha. Pois é, nós parecemos leões da montanha. Sempre com um jeitinho para sair à direita. Por quê? Porque espanamos facilmente em meio às pressões. E talvez você pergunte, então pastor, sendo assim, com tantas situações, existem outras causas que podem contribuir e colaborar para que eu fale? Avaliação superficial, o ouvir pouco, perseverar em meio às dificuldades. Como começar bem um tempo de um ano novo? Como? Eu quero compartilhar com você algumas ideias rápidas sobre como começar um bom ano. Primeiro, haja com fé. O texto de 2 Crônicas 20, verso 20, parte B. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. O exército do Senhor estava pronto a tomar posse da terra, queridos. Mas eles estavam vacilando, eles estavam com medo, eles estavam preocupados. E o servo de Deus se levanta e diz exatamente isso ao povo que precisava marchar e enfrentar o seu adversário, o seu inimigo. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. E é interessante porque na sequência do texto, a palavra declara, ouçam os profetas de Deus que estão no meio de vocês, mas tenham fé no Senhor. Se for confiar apenas na palavra do profeta, não vai dar certo. Tenham fé no Senhor e ouçam o que os profetas de Deus falarão a vocês, e vocês serão sustentados. No Novo Testamento, a palavra infiel é a mesma para agir sem fé. Sabia disso? E a gente acha que são coisas totalmente diferentes. O infiel e o sem fé, no Novo Testamento, tem uma mesma palavra. Temos sido infiéis? Quando somos infiéis é porque estamos agindo sem fé. Nossas atitudes são por falta de fé. A fé é uma espada cortante através do medo. Quando surge o problema, querido, ele só pode ser vencido pela fé. Porque o problema traz consigo o medo, a dúvida, a ansiedade, a apreensão, a angústia. Vença o medo com a fé. Esse é o segredo de Deus. Então, haja com fé. Mas vá além disso. Não cometa os mesmos erros. Lembre-se que da pouco eu falei de coisas que fazem com que cada um de nós falhemos nas empreitadas da vida. O problema é que muitas vezes cometemos os mesmos erros. Jó, no texto do capítulo 13, verso 23, diz: quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. É muito interessante essa oração de Jó, queridos. Sofrendo, passando por uma angústia tremenda, ele pergunta ao Senhor: quantos erros e pecados eu cometi? Porque para estar passando tudo isso, só por muito sofrimento causado pelo pecado, muita dor causada pelo pecado. E aí ele pede: mostra-me a minha falta e o meu pecado. Sabe por quê, queridos? Porque ele não queria continuar pecando, ele não queria continuar falhando diante do Senhor. Reflita sobre os seus erros e converse com Deus. Ainda há pouco o Júnior estava aqui dando testemunho de que começou a contabilizar as coisas que Deus fez na sua vida esse ano. Eu pergunto, você já parou para pensar nos erros que cometeu esse ano e que não devem ser replicados no próximo ano, porque a gente se lembra das bênçãos de Deus, mas esquece dos erros que cometemos diante de Deus. Um célebre escritor, que com certeza você já leu, escritor português, Luiz Vaz de Camões, disse: jamais haverá um ano novo se continuar a copiar os erros dos anos velhos. Muito interessante. Jamais haverá ano novo se continuar a copiar os erros dos anos velhos. Haja com fé. Não cometa os mesmos erros. Vamos avançar? Olhe sempre adiante. Olhe sempre adiante. Hebreus 12, segunda parte do verso 1 e o verso 2. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olhe para frente, olhe para Jesus, olhe para o seu futuro, olhe para o seu alvo, persiga o seu alvo. Quem olha para trás erra o caminho, já disse isso tantas vezes. Quem olha para trás erra o caminho. O pastor Rick Warren disse num dos seus escritos: não existe nada que você possa fazer para mudar o seu passado. Todavia, suas decisões e posturas do presente vão fazer o seu futuro. Você entendeu o que ele disse? Não existe nada que você possa fazer para mudar o seu passado. Todavia, suas decisões e posturas no presente vão fazer o seu futuro. Querido, não deixe que a tirania do passado, das lutas, das perdas, das derrotas, das dores, dos medos, roube a alegria dos dias do seu ano novo. Com certeza você vai chegar em casa e vai bater o olho em alguma coisa que vai te lembrar muita tristeza. Você vai abrir sua caixa de e-mails e vai encontrar alguma coisa escrita lá que vai te provocar profunda amargura. Talvez você tenha nas mãos um exame que precisa ser apresentado para um médico. E só a possibilidade do resultado do exame não ser tão bom já te causa aflição. Nós sofremos por antecipação. Não é à toa que Pedro diz para lançarmos sobre o Senhor a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Olhe para frente. Olhe para Jesus. Olhe para frente. Olhe para Jesus. Assim, haja com fé. Não cometa os mesmos erros. Olhe sempre adiante e nunca confie em sua própria capacidade. João, capítulo 21, verso 3. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Quantas vezes, querido, você lançou as redes, tentando pescar as suas conquistas da vida, e puxando as redes pesadas por causa da água, você descobriu que elas estavam vazias. Isso porque você confiou mais na sua capacidade como ser humano, no seu poder de planejamento, no seu potencial de execução, e não confiou no Senhor. Há um texto em Ageu, capítulo 1, versos 5 a 7, onde o Senhor declara: agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem e não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. O que é que o texto está dizendo para mim e para você, tanto de João quanto de Ageu? A questão não é você, e sim Deus. A questão não é você, e sim Deus. O que Deus quer da sua vida. Só que para nós é o inverso. Somos nós primeiro. Jesus nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade. Primeiramente a tua vontade. Mas nossa oração de vida é: seja feita primeiramente a nossa vontade. Lembre-se da frase, querido. A questão não é você, e sim Deus. O que Ele quer de sua vida. Jeremias 17, 5, vem da boca de Deus declarando: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Esse não prospera. Esse não pode sonhar com dias melhores, ainda que os economistas falem mal das próximas semanas, meses e do ano que vem. Eu posso sonhar por causa do Senhor. Eu posso esperar o melhor, porque o melhor dele já está comigo. Eu vou desfrutar e viver desse e nesse melhor. Mas para a gente avançar e fechar, organize a sua agenda pessoal, querido. Organize a sua agenda pessoal. Provérbios 20, verso 18, primeira parte. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E plano eu não faço na hora de realizar. Ninguém chega ao aeroporto e aí olha para aquela fila enorme e pergunta a si mesmo: para onde eu vou? Em que empresa aérea eu vou voar? Como é que eu vou pagar? Você não faz isso. Você não vai para a rodoviária e aí chega diante dos guichês e fica olhando e perguntando: para onde eu vou? Que empresa eu vou usar? Vou pagar com cartão de crédito, cartão de débito, vou lavar prato para pagar a passagem. Você não faz isso. Você senta, calcula o preço da passagem, descobre se é parcelada em 10 vezes sem juros, determina o seu destino. Se não tem família naquele lugar, escolhe o hotel, a pousada, o hostel, o albergue ou a ponte. Não sei se você vai, de repente, quer ficar embaixo de uma ponte. Sei lá. Vai que você planeja. Pois é. Planeje. Assuma compromissos de forma equilibrada. E há 6 áreas para as quais você precisa prestar atenção. E nessas áreas, estabelecer compromissos equilibrados. São devocional, família, ministério, trabalho, descanso e lazer. Nós negligenciamos essas 6 áreas, planejando mal, executando pior ainda e só trazendo frustração e recalque. Devocional, minha vida com Deus. Família, ministério e ministério na igreja. Trabalho, sua vida profissional, sua vida financeira. Descanso e lazer. Brincar com as crianças, passear no parque e olhar passarinho, passear no zoológico. Ah, pastor, eu sou criança, tenho 50 anos, 60 anos, vou para o zoológico. Vai, querido, você vai descobrir que é uma delícia. A gente negligencia, queridos, o que é mais importante e dá valor ao que não tem sentido nenhum. O equilíbrio gera força e sabedoria para a nossa vida. O equilíbrio gera força. E a força não é aquela força, a força esteja com você. Não é essa não. Tá? É a força do poder de Deus em você e através de você. O equilíbrio gera essa força e a sabedoria do Altíssimo para a sua vida e para a minha vida. Assim, valorize as pessoas em sua vida. Queridos, a vida não é feita de coisas, é feita de pessoas. E nós negligenciamos as mais próximas, as mais amadas. Nós fazemos isso. Marcos 6:34. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Faça como Jesus. Faça como a família de Rebeca, esposa de Isaac, no momento da despedida. Talvez você nunca tenha lido esse texto, ele é muito interessante. No momento da despedida da família, a família disse a Rebeca, Gênesis 24:60, e abençoaram Rebeca dizendo-lhe: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Isso é bênção, isso é compromisso de oração constante por aquela vida, isso é amor por aquela pessoa. Mantenha o amor a Deus, o perdão, a gratidão, a generosidade sempre à frente quando se tratar de pessoas. Nunca espere pelos outros. Faça você primeiro. Para fechar, observe atentamente cada oportunidade do ano novo que o Senhor está trazendo para nós. Efésios 5, versos 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Deus tem muitas oportunidades para nós, queridos. Cada dia, semana e mês do próximo ano, e daqui até o final deste ano, é um milagre de Deus que não vai se repetir na nossa história. Não perca as oportunidades de Deus. Os elementos fatais para perdermos a oportunidade são simples: cegueira espiritual, orgulho, vaidade, medo, acomodação e tradição. Essas coisas tiram de nós as oportunidades. A cegueira espiritual, o orgulho, a vaidade, o medo, a acomodação e a tradição. Albert Einstein disse uma coisa muito interessante: quem nunca errou, nunca experimentou o novo. Quem nunca errou, nunca experimentou o novo. Nós todos erramos, nós todos falhamos, mas nós todos temos, por consequência, a oportunidade dada pela graça de Deus de experimentarmos o novo. Jamais se esqueça que Deus já lhe deu tudo o que você precisa para viver e vencer. Porque quem tem Jesus, tem tudo. Quem tem Jesus, tem tudo. Então, esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, declara o Senhor, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Aleluia. Vocês não a reconheceram. Sabem de quem Isaías está falando, queridos? Jesus. Jesus, na minha e na sua vida. O passado de sofrimento, o passado de acusação, o passado de pesar, o passado de perda, ficou no passado, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Viva o novo. 2017 está chegando, viva o novo que Ele vai trazer. Faltam poucos dias de 2016, viva o novo que Ele ainda vai trazer. Que o próximo ano seja ainda melhor do que o que passou, por causa de Jesus. Que seja um ano especial, sobrenatural e exponencial, por causa de Jesus. Agora, você não deve ter percebido porque você não anotou, mas eu quero chamar aos seus olhos tudo que eu coloquei aqui nessa noite, num acróstico, que foi a estrutura da palavra dessa noite. O slide vem a seguir. Primeira letra do acróstico qual é? Letra A, da palavra ano. Haja com fé. Segunda letra, N. Não cometa os mesmos erros. Terceira letra, o O. Olhe sempre para frente. Ano. O novo, nunca confie em sua própria capacidade. Letra N. O O. Organize sua agenda pessoal. O V. Valorize as pessoas de sua vida. O O. Observe atentamente cada oportunidade deste novo ano. Ano novo de Deus para você. Que será muito bom se você cuidar de observar esses princípios, que não são meus, são da palavra para o seu coração. Dias difíceis nós vivemos, dias melhores nós teremos, ainda que muitos sofrimentos surjam, a graça de Cristo nos basta. Ainda que muitas situações apareçam para roubar a nossa alegria, a graça de Cristo nos basta. Ainda que o espinho não seja retirado da carne, a graça de Cristo nos basta. Ainda que o milagre não aconteça, o que tanto pedimos, a graça de Cristo nos basta. Viva o ano novo, apropriando-se do melhor de Deus para a sua vida. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, estamos praticamente fechando o culto dessa noite. E vamos para casa com compromissos marcados com a família, talvez ainda encontros profissionais, confraternizações, não sei, tu sabes a vida de cada um de nós. Mas Pai, se nós desprezarmos tudo aquilo que compartilhamos aqui nessa noite, tudo que foi celebrado da tua palavra ao longo desse ano, tanto do púlpito dessa igreja, quanto dos devocionais que chegaram pelo Palavra Viva e outros mecanismos que cada um de nós utiliza para os seus momentos contigo, se negligenciarmos tudo isso, não haverá ano novo, e sim coisas velhas sendo repetidas num tempo que o Senhor quer fazer novo. Então ajuda-nos, dá-nos graça, dá-nos misericórdia, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, para que possamos verdadeiramente agir com fé, não cometendo os mesmos erros, olhando sempre para frente, sempre para o Senhor, nunca confiando na nossa própria capacidade, organizando a nossa vida pessoal, a nossa agenda pessoal, valorizando aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho, pessoas queridas e amadas, bênçãos do Senhor, e observando atentamente todas as oportunidades que o Senhor nos tem dado. A vitória, a tua palavra declara, é daquele que confia em Jesus, e nós confiamos em Jesus. Por isso, fortalece-nos, renova-nos, sustenta-nos e guia-nos com as tuas mãos. É o que pedimos no nome dele, Jesus Cristo. Amém, Senhor.